Com a palavra o senhor Anderson Lose, na condição de testemunha, 3 minutos.
Então, senadora, como foi a execução orçamentária do Ministério em 2015? Lei mais créditos, lei orçamentária, dotação que nós tínhamos aprovada na lei mais créditos suplementares. O valor total foi de 7 bilhões e cerca, de 7 bilhões e 300 milhões. O limite de empenho total final, na ordem de 5 bilhões e 400 milhões. Esse limite foi totalmente empenhado. Na verdade, o valor superior, vocês me perguntam, mas como pode um valor superar o valor do... Na verdade, é só um ajuste contábil, né? Porque muitas despesas são atreladas ao dólar. Então, quando se faz o fechamento do CIAF ao final do ano, esse valor varia e dá a impressão, dá a falsa sensação que você empenhou mais do que você tinha, mas isso não acontece, isso é impossível. Né? Então, nós empenhamos praticamente todo o limite de empenho, né? Liquidamos e pagamos... Eu tenho esse valor aqui. Só um minutinho. Aqui, ó. Limite de empenho 5 bilhões e 300, empenhado 5.400, eu expliquei pela variação cambial do dólar, liquidado 3 bilhões e 700, né, e pago 3 bilhões, isso do orçamento de 2015. Então você perceba, de uma cadeia de 7 bilhões de dotação, nós empenhamos 5.4 bilhões e pagamos 3. Esse é o resumo da execução geral do Ministério, né? A outra pergunta, o que aconteceria se o contingenciamento fosse maior, né? Várias políticas de interesse da população seriam comprometidas, né? Muitas delas já foram e você teria que, de acordo com a direção do Ministério, teria que avaliar qual política seria executada em detrimento de outra, né? Muita sociedade seria mais prejudicada, né? Algumas despesas teriam de ser, como é que se diz assim, teriam de deixar de ser executadas. Acho que é isso.
2 minutos, senadora Fátima Bezerra.
Senhor presidente, eu quero aqui colocar que está ficando cada vez mais claro, né, que não há como condenar a presidenta com os elementos que foram apresentados até agora, ou seja, o plano Safra e a edição desses decretos de suplementação orçamentária. Isso não se sustenta de maneira nenhuma, não se sustenta. Na verdade, senhor presidente, eu volto aqui a colocar que o que está por trás disso tudo é sepultar uma agenda de conquistas sociais, é sepultar um projeto em curso que busca incluir, que busca... avançar no que diz respeito ao direito à cidadania do povo brasileiro. Isso aqui não é proselitismo, não. Quando eu digo que o que está em curso é isso, eu exemplifico. A PEC, por exemplo, dos gastos sociais. A PEC que visa conter os gastos sociais, tendo como parâmetro a inflação do ano anterior. Isso significará um brutal retrocesso para políticas sociais fundamentais para fazer avançar o direito à cidadania do povo brasileiro, como, por exemplo, a área da educação. O novo Plano Nacional de Educação não se sustenta. Essa PEC aprovada, que já está, inclusive, aqui no Congresso Nacional, vai inviabilizar as metas do novo Plano Nacional de Educação. Por isso, da nossa luta, né, para... enfim, que possamos superar esse momento, que esse impeachment seja derrotado, para que a democracia seja resgatada, né, para que a Constituição seja respeitada, para que a soberania popular seja respeitada. Gostaria ainda, doutor Anderson, de deixar aqui para sua reflexão, que o senhor pudesse aqui discorrer, nos respondendo às seguintes indagações. A mera edição de decretos de crédito suplementar ao orçamento é capaz de impactar a meta fiscal? Na sua visão, a nossa legislação determina que a meta fiscal é anual ou bimestral?
Palavra com o senhor Anderson Lose, na condição de testemunha, 2 minutos.
Senhora senadora, sem entrar no mérito da avaliação se os decretos atingiu ou não, quer dizer, respeitavam ou não o artigo 4 da lei, atendo-me especificamente ao que acontece no Ministério e na sistemática, né, de apuração da meta de resultado, eu posso dizer que a simples dotação a priori ela não impacta o resultado primário. Por quê? Porque a metodologia de apuração do resultado primário, que é aquela já consolidada pelo Banco Central, abaixo da linha, ela utiliza o regime de caixa, né? Que, ou seja, no momento especificamente do desembolso financeiro é que você faz a avaliação desse resultado. Então, se eu tenho um crédito orçamentário e eu não recebi um adicional de limite de pagamento, é nulo, né? Eu não posso pagar mais do que aquele limite que me foi dado. Eu posso até imaginar a situação hipotética. No caso do Ministério, não foi dado o limite de pagamento adicional. Pelo contrário, ele caiu até o final do exercício. Imagina a situação hipotética se eu tivesse cancelamento de determinada dotação. Isso não ocorre. Você cancela e suplementa a outra. Né? Mas imagina, no esbanjo específico do Ministério, se eu tivesse cancelado uma dotação e o meu limite de pagamento tivesse sido ampliado, e se eu utilizasse todo esse limite de pagamento, aí sim eu estaria impactando a meta mesmo com cancelamento de dotação. Se me foi dado uma dotação adicional, mas não foi me dado limite de pagamento, pelo contrário, ele caiu, eu não tenho como impactar a meta. Né? Bom, acho que foi essa a pergunta da senhora que eu tentei responder.
Um minuto, senadora.
Eu quero aqui parabenizar doutor Anderson, porque fica claro, senhor presidente, que não há absolutamente como condenar a presidenta Dilma com os elementos que foram apresentados até agora. E até mais, que o fato é que não conseguiram ainda sequer explicar o que eles entendem por ilegalidades nos fatos que estamos analisando. E não conseguem e não conseguirão, simplesmente porque não há crime por parte da presidenta Dilma. A presidenta Dilma não está sendo investigada por corrupção, por Lava Jato. Ela não cometeu nenhum ato do ponto de vista de enriquecimento ilícito, de corrupção. Nenhum. Não há nenhuma investigação contra ela. Tanto é, que o processo de impeachment aqui é respaldado em cima de quê? Da pedalada e do decreto que trata das suplementações orçamentárias.
Conclua, senador.
Vou concluir, portanto, colocando, senhor presidente, que o doutor Anderson é mais uma testemunha que aqui vem e reforça a inocência da presidenta Dilma. Eu não tenho mais pergunta.
Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Cássio Cunha Lima. 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, eu não tenho nenhuma formulação a ser feita, porque o que estamos assistindo na comissão, todos já sabem. Perguntas repetidas, discursos políticos também que já se tornam enfadonhos. Mas em respeito à seriedade do trabalho que aqui deve ser feito, apenas esclarecer, sobretudo aos que nos acompanham pela TV Senado, que o crime não está no descumprimento da meta. O descumprimento da meta em si não caracteriza o crime de responsabilidade. O crime é a edição do decreto com a meta não sendo cumprida. Ou seja, todo o argumento da defesa inverte a lógica da acusação. Aqui nós em nenhum momento estamos afirmando que a presidente Dilma Rousseff cometeu o crime por ter descumprido a meta fiscal. Quando o doutor Anderson diz, não, mas os decretos não impactam na meta fiscal. Tudo bem. O problema é que ao editar os decretos de suplementação com a meta fiscal, a meta de superávit não estando sendo cumprida, aí sim reside o crime, porque é a supressão de instância do Poder Legislativo. Todos os programas, todos os pagamentos poderiam ter sido feitos. Só que ao invés da utilização dos decretos, teríamos que ter pedido a autorização do Congresso Nacional. Porque o Congresso existe para isso. Uma das funções principais da existência do Congresso Nacional é o controle da execução orçamentária. Portanto, sem nenhuma pergunta, senhor presidente, apenas para que não fique apenas uma voz única nesta comissão da defesa, que faz uma defesa com base de sofismas, não é o decreto que altera a meta. É o não cumprimento da meta que impede a edição do decreto. É basicamente isso. Para editar os decretos com a meta fiscal não sendo cumprida, o governo teria que pedir autorização ao Poder Legislativo. E ao suprimir a instância do Poder Legislativo, a presidente Dilma Rousseff cometeu, sim, crime de responsabilidade e será punida por este grave ato, em atentado à nossa Constituição.
Na condição de inscrita, passa a palavra a senadora Regina Souza. 3 minutos.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, cumprimentar também a testemunha. Tem umas perguntinhas para você. No decreto de agosto, 21 de agosto, que foi o que atendeu ao Ministério da Ciência e Tecnologia, há um excesso de arrecadação de 18 milhões relativo a doações para o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Essas doações, elas têm ações definidas para serem realizadas ou esse dinheiro pode ser usado em outras ações do Ministério ou do Conselho? E a outra pergunta é, o artigo 8º da portaria 16/2015 diz que as reestimativas das receitas para verificação do excesso de arrecadação ocorrerão no CIOP com base na arrecadação registrada no CIAF. É possível burlar o sistema para projetar um excesso de arrecadação irreal? Era essa das perguntas que eu tinha que fazer.
Com a palavra, o senhor Anderson Lozzi, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bom dia, senhora senadora. Primeiramente, em respeito à audição dos créditos que tiveram como recurso fonte proveniente de doações, isso foi especificamente para o CNPq, assim como as doações, tanto as fontes de doações como de convênios, elas, no meu entendimento, não podem ser executadas em objeto diverso daquele pactuado, né? Por exemplo, se eu tenho um convênio ou uma doação, eu teria que repactuá-las para poder executar em outra coisa. Eu não poderia utilizar em outras programações, não. Quanto à reestimativa de receita, isso é feito no Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento Federal, né? Tem um módulo lá de módulo de receitas do CIOP, que a gente chama, que a receita ela é reestimada de acordo com o que foi efetivamente arrecadado, né? Comprovado no Sistema Integrado de Administração Financeira lá, que é o CIAF, e na reestimativa, né? Essa reestimativa ela é feita dessa forma, é validada pela Secretaria do Orçamento Federal e só após essa validação é que o órgão poderia, teoricamente, pedir um crédito a partir dessa reestimativa de receita. Quanto ao sistema, se é possível burlar ou não o sistema, eu acho que tem que... Ele é um sistema parametrizado, é muito difícil, mas eu não sou nenhum especialista nessa área de tecnologia da informação para garantir esse tipo de... Alô? Voltou. Eu acho que seria interessante aqui uma posição de alguém que mexesse efetivamente com o sistema, né, que tratasse dessa área, que tivesse conhecimento sobre essa área para me informar. Porque eu posso dizer que o sistema é parametrizado e se ele foi corretamente parametrizado, bom, não tem como você inserir algo em desacordo com o parâmetro que está ali estabelecido. Agora, se é possível burlar ou não o sistema, eu não tenho conhecimento da segurança do sistema de informática. Isso aí tem que ser com a área que cuida especificamente desse assunto, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia não tem como responder.
Senadora Regina Souza, 2 minutos.
Quero aproveitar esse tempo para fazer algum comentário. Ontem, assistindo a essa comissão, eu ouvi alguém dizer, criticando a doutora Miriam Belchior, que a queda do preço do petróleo era previsível, que o governo tinha que prever, né, que tinha que saber que ele ia cair de 100 para 70, para 30, para 27. Eu quero fazer só um comentário, achei assim, uma forçação de barra, né, que o preço do petróleo não é do Brasil. Não. E o outro comentário que eu queria fazer, assim, eu sou funcionário do Banco do Brasil, né, então eu fico me perguntando assim, se o Banco do Brasil, não tem nada com ele aqui, mas se o Banco do Brasil tivesse se negado a Se não tivesse liberado os créditos, que não tinha dinheiro, não tivesse liberado os créditos, qual seria a reação da bancada, que a gente chama bancada ruralista, que os tratores no dia seguinte estavam tudo aqui na esplanada do Ministério, os tratores das fazendas, né? Então, só uma perguntinha mais, assim, o excesso de arrecadação, uma vez emitido o decreto, tem que ser gasto naquele exercício ou ele pode sobrar de novo para o ano seguinte?
Palavra do senhor Anderson Loz, na condição de testemunhas. Dois minutos.
Bom, senadora, o excesso de arrecadação é uma fonte para abertura de crédito, né? O que a senhora me perguntou tem mais a ver com as etapas de execução da despesa, né? Por exemplo, essa arrecadação vai me permitir que eu tenha uma dotação, teoricamente, vai me dar suporte à aprovação de uma determinada dotação orçamentária. Mas quais são as etapas? Eu tenho a dotação orçamentária, eu empenho a minha despesa, posteriormente eu liquido, né, aquela despesa e depois eu pago. Bom, se o empenho ocorreu no final do ano, por uma situação aqui, por exemplo, ocorre no final do ano esse empenho e não há tempo hábil para que eu realize a etapa do pagamento, isso cai na conta de restos a pagar do exercício posterior. Então, em 2015, eu empenhei determinada despesa, não consegui pagá-la, posso ter conseguido liquidá-la ou não, essa conta vai, se não for cancelado, né, o empenho não for cancelado, ele cai para restos a pagar do exercício posterior. Então, não é essa vinculação direta, né, por ser, pela fonte ter sido um excesso de arrecadação que eu teria que executá-lo naquele ano. Não é, via de regra, não é essa vinculação direta.
Senadora Regina Souza, um minuto.
Tem mais pergunta? Eu quero só parabenizar a testemunha, porque é muito seguro no que responde, e também exaltar que o fato de ser de muitas testemunhas, a maioria, ser funcionário de carreira, acho que tem demonstrado uma competência muito grande e também é muito importante, porque são os funcionários de carreira, supõe-se que são os que zelam pelo bom funcionamento, né, da gestão. Então, parabéns, você foi muito bem.
Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Ronaldo Caiado, em seguida ao senador Ataídes Oliveira. 3 minutos, senador Ronaldo.